Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação, Antônio Pita.
Olá, e aí, tudo bem? Que bom, que bacana ter você com a gente na 103,9 pelo rádio, na internet em atardefm.com.br ou pelo nosso app. Está começando Conversa Brasileira, esse papo descontraído de todo domingo aqui na Tarde FM. E hoje é especial porque na década de 1970, as ruas e salões do Rio de Janeiro se tornaram o palco de uma revolução sonora, social, cultural. O movimento Black Hill, nascido nos bailes do subúrbio carioca, não foi apenas uma celebração da música negra, mas um grito de identidade, de resistência e de orgulho. Era o funk, o soul, o jazz, ecoando na alma da juventude negra, carioca da época, dando voz a uma geração que buscava espaço e representatividade em uma sociedade marcada por desigualdades. Quem estava lá? Dom Filó, o meu convidado de hoje, participando ativamente. Dom, boa noite, seja bem-vindo. Venha para cá para contar essa história bonita.
Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Pita. É um prazer imenso estar aqui conversando com você e todos os ouvintes.
O prazer é meu, Dom, e obrigado por ter aceitado o convite. Ô, Dom, o movimento Black Hill, para muita gente, pode ter sido apenas um momento de música, descontração e tal, mas ultrapassou essa barreira, né, do entretenimento.
É, exato, né? Porque o que, que aconteceu, né? Naquele período ali, nós estamos falando dos anos 70, porém, a cultura musical brasileira, que tinha o rádio, né, como grande potencial naquele período, trazia também a música inglesa, a música americana, grandes orquestras, também trazia a música francesa, a música italiana, tudo. Exato. Teve sua fase, né? Então, teve a fase também da Black Music, a Black Music que chega no final dos anos 70. Né? E a música sempre teve presente nos lares brasileiros, em especial na comunidade negra, né?
Exato.
Porque o samba sempre foi a base, então o samba sempre esteve presente, sempre estará presente. É como o futebol no Brasil, né?
Sim.
Temos todos os outros esportes apaixonados, como voleibol, basquetebol, etc. Mas o futebol é órgão puro. É a mesma coisa naquele período. E nós, jovens, nos identificamos com a música black, com o R&B, né, com a soul music de tempos
pra... É, coisa boa. Só astros e estrelas, né? Ô, Dom, esse movimento Black Hill ajudou a derrubar o mito de que no Brasil existia uma tal de democracia racial?
Sim, né? Na verdade, né, ele, como fora dito, Brasil das três raças, se dizia que aqui era uma democracia racial, que não havia racismo, né? E que todas as raças viveriam em consonância, que não é a verdade, né? A comunidade negra, escravizada, né, foi trazida, sequestrada de solo africano para esse país, né, não só para esse país, mas da América do Sul, um contingente maior aqui no Brasil.
Exato.
Então a cultura negra, que tem uma força muito grande, a presença na cultura, na religião, na gastronomia e na música, nem se fala, né?
É verdade.
Então, nesse momento, a gente, com esse com o movimento Black Hill, há uma grande disrupção, ou seja, naquele momento aí nós vivíamos um momento de repressão, ditadura cívico-militar, né, impondo regras, né, era um momento muito difícil para a sociedade.
Eu imagino. Filó, a gente ouve música agora no Conversa Brasileira, vou trazer Sandra de Sá, Olhos Coloridos, de Macau. E daqui a pouquinho eu quero saber mais detalhes sobre esse movimento Black Hill tão importante, tão impactante na cultura brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta, hoje meu papo é com Dom Filó, um dos criadores do movimento Black Hill. Thank you.
meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo é enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele. Sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo.
Conversa Brasileira.
Aqui é a Conversa Brasileira, na 103,9. E é muito bom ter a sua companhia. Hoje estou recebendo Dom Filó, que faz parte do movimento Black Hill, que nasceu nos anos 70, através dos bailes. Dom Filó, você falava há pouco a respeito da ditadura militar, de como a perseguição acontecia a todo cidadão brasileiro, e principalmente ao povo negro, né?
É, porque o que acontece, Rita? Naquele momento, os jovens, eles tinham, ao saírem nas ruas, né, nós jovens tínhamos muita repressão policial, por exemplo.
Imagina. Né?
Eu acho que vale a pena lembrar o ouvinte do que era ser jovem negro naquele período.
Perfeito.
Você, por exemplo, era abordado pela polícia, né, levava aquela geral, como a gente chama, né?
Uhum.
E ainda ali você tinha que ter carteira profissional, carteira assinada.
É mesmo?
É, era, amigo. Se você não tivesse, isso servia não era para o jovem, servia para qualquer cidadão brasileiro. Mas os mais, né? Os que mais sofriam era exatamente a comunidade negra e os jovens. Então,
sim,
tinha que ter uma carteira assinada. Se não tinha, você levava uma vadiagem.
É, tá? Mesmo?
Está no, é, uma vadiagem. Aí tu levava uma vadiagem. Aí na outra geral, lá na frente, você leva outra vadiagem. Você, depois de duas vadiagens, você era fichado.
Caramba!
Era, meu amigo. Entendeu? As pessoas não têm ideia do que era aquele momento. Né?
Uhum.
Um momento muito crítico. Então, andar coletivamente era a saída do pessoal. Porque
sim,
quando andava em grupo, a chance de levar geral, a chance de ser abordado, era menor. Não deixava de ser observado, monitorado.
Sim.
Mas era mais tranquilo, porque ninguém queria sair da sua comunidade para atravessar o bairro A, bairro B,
sim,
ir para outra cidade mais próxima, porque ele se sentia muito amedrontado. Né?
Uhum.
Então, com isso daí, você começa a curtir uma festa que sai do teu território, que você se encontra com os seus iguais, né? Com aqueles cabelos afros, né? Com a sua indumentária que você gosta, que você curtiu, que você produziu, e vai para um ambiente muito igual, onde ele não vê estranhamento, onde ele se reconhece entre os que estão ali. Não há discriminação, não há nada além de muita alegria. Então, foi um rastilho assim de pólvora, entendeu? O movimento cresceu assim muito, se espalhou pelo Rio de Janeiro, claro que chegou também em outros estados, né? Essa influência, porque a música tem esse poder, né?
Exatamente.
E naquele momento era a rádio. A rádio era um grande, né,
uhum,
ferramenta, né, de divulgação. Então, quando chegou a música, chegou também o comportamento, a beleza, a autoestima, a dança. Aí não teve mais jeito.
É verdade. Bom, por falar em música, o que é que a gente vai ouvir agora no Conversa Brasileira?
Olha, rapaz, tem muita coisa boa, mas vamos falar de música brasileira preta. Eu considero essa banda uma banda fantástica, que é a banda Black Rio.
Opa!
É ela que eu tive o prazer de participar dessa construção.
Que massa.
E deixou um legado muito grande.
Uhum.
O primeiro disco instrumental dela hoje é uma grande referência na música popular brasileira.
É verdade.
Então eu gostaria de destacar a música Maria Fumaça, da banda Black Rio, que foi um grande sucesso, inclusive tema de novela.
Sim.
Né? Locomotivo.
Exatamente. E é uma das músicas mais ampliadas na história aí do hip hop. Vamos ouvir então, banda Black Rio, Maria Fumaça, meu convidado de hoje no Conversa Brasileira, na 103,9 Tarde FM, é Dom Filó. We'll be right back.
A Tarde FM.
Música boa no Conversa Brasileira da 103,9 é algo inquestionável. A gente não abre mão. Assim como de convidados como Dom Filó, que nós estamos recebendo hoje no Conversa Brasileira. Ele que faz parte da espinha dorsal do movimento Black Hill, movimento importantíssimo que envolveu música, dança, vestuário, jeito de falar, o jeito de andar e mais que isso. Trouxe autoestima elevada para o povo preto brasileiro, para o povo negro do Rio de Janeiro e também o sentimento de pertencimento que é fundamental, né, Dom Filó?
Exatamente, exatamente, porque a nossa a comunidade negra, né, as famílias, era a segunda geração pós-escravidão. É. Né? Eu sou da terceira, estou com 74 anos. Uhum. Mas eu herdei alguns elementos que eram normais dentro da comunidade. Eu acredito que eu vou estar falando aqui, muitos vão se identificar. Dentro Sim. de casa, por exemplo, o nosso visual do homem negro era cortar aquele que a gente aqui no Rio de Janeiro chama de Príncipe Danilo, aquele, é aquele cabelo, a cabeça raspada, toda raspada, só com o cabelinho um pouquinho lá em cima, entendeu?
Um pimpão.
O pimpão, né? O pimpão. E era aquele, era o formato. Todo mundo tinha, usava pimpão. As mulheres negras secavam os cabelos, usavam ferro quente. Isso. Não tinha outra identidade. Ou usava aquilo, ou então botava, amarrava o cabelo com um pano na cabeça. Então, a autoestima era muito baixa.
Exato.
A partir do momento que você deixa o seu cabelo natural crescer, você se reencontra, né? E se encontra enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto gente, né? Enquanto coletividade.
Sim.
Você vê um outro, aí se vê no outro. Porque Sim. a gente não tinha televisão, a gente não estava na televisão, a gente não estava nos anúncios. A gente usava aquela pasta de dente Colinos,
Sim.
mas não via ninguém negro escovando os dentes ou fazendo um anúncio
Exatamente.
Com aqueles produtos. Era uhum. assim. Hoje a coisa mudou. Tem, não está como deveria, mas
pois é.
Melhorou. Você se vê hoje na televisão, na mídia, nos anúncios e tal. Mas lá atrás, nossa, Deus. Isso aqui, Sim. a televisão era uma televisão... É, nórdica, entendeu? Não tinha nada a ver com o Brasil.
Pois é, vamos ouvir música então?
Vamos lá, vamos nessa.
Bom, o TG aqui é o senhor Dom Filó. Eu tenho que chamar de senhor por conta da sua importância.
Não, fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade, eu me sinto ainda um jovem.
Não, e é. E é. Dom Filó, então, manda aí pra gente ouvir.
Então tá, eu vou chamar Carlos da Fé.
Eita!
Tá? Que é também um dos precursores junto conosco, a banda Black Hill. Também foi tema de novela, Dona Xepa, para quem lembra.
Uhum.
E eu vou chamar, ele tem duas músicas fantásticas. Eu vou chamar agora de Alegria Raiou o Dia, que é uma música mais pulsante.
Massa! Vamos ouvir então, aqui no Conversa Brasileira, A Tarde FM, que ouve e gosta. Hoje meu papo é com Dom Filó, ícone do movimento Black Hill.
Até surgir a madrugada, vou venerar a minha amada, trocar o pranto pelo canto e uma vontade imensa de se encher de amor, beijos e abraços, seja onde for, e uma vontade imensa de se encher de amor, beijos e abraços, seja onde for. Seja onde for, seja. Até surgir a madrugada, vou venerar a minha amada, trocar o pranto pelo canto e uma vontade imensa de se encher de amor, beijos e abraços, seja onde for, e uma vontade imensa de se encher de amor, beijos e abraços, seja onde for. Tanta penitência, que impaciência, eu não posso mais viver assim. Tenha paciência, seja mais amiga, vou te venerar até o fim. Tanta penitência, que impaciência, eu não posso mais viver assim. Não, 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 não. Tenha paciência, seja mais amiga, vou te venerar até o fim da madrugada. Oh, minha amada, de alegria raiou o dia da madrugada.
Conversa Brasileira.
Quero mais saber de ti. Vou
A Tarde FM.
Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que agora está sintonizando a 103,9, também se conectando pelo site ou aplicativo. O site é atardefm.com.br. Que bom ter a sua companhia aqui no Conversa Brasileira, que hoje é para lá de especial. Estamos recebendo Dom Filó, ele que é parte integrante do movimento Black Hill, movimento importante que inclusive influenciou outros estados, e Salvador não foi diferente, Dom Filó. Quem tem mais de 60 anos, por exemplo, vai lembrar as roupas que eram vestidas aqui pela turma. Calça boca de sino, sapato, eles calçavam, era o cavalo de aço, aquela túnica, usavam boina e dançavam, imitando ali James Brown, Tony Tornado e tanta gente bacana que fez a Black Music na época. Então, o movimento Black Hill rompeu barreiras, né?
Sim, sim, sim. Eu tive muita presença, né, nos anos 80, mas aí em Salvador. Mas eu tinha uma conexão com Salvador porque tinha amigos, né? Amigos próximos que estavam sempre no Rio de Janeiro, e a gente também estava em Salvador. Eu quero lembrar aqui o grande poeta, um grande amigo que já nos deixou, Zé Carlos Limeira, poeta, ele que também é engenheiro, nós trabalhamos aqui no Rio de Janeiro juntos, tivemos aqui uma grande participação também na área cultural, né?
Que massa!
Então, e aí conheci vovô, conheci, né, o Ilê Aê, me apaixonei, claro, e vim conhecer a história. E vovô relata, né, que quando ele e Apolônio tiveram essa visão da criação do Ilê Aê, né? Num primeiro momento, o nome desse bloco afro, né, seria o bloco Poder Negro, Black Power.
Pum.
Ele fala isso, né? Mas aí ele teve uma orientação, né? Ele teve uma orientação de sua mãe, né?
Uhum.
E a Lorixá, na época, ela estava ali, fez um jogo de búzios e falou: olha, não põe esse nome, porque esse nome vocês terão problemas.
Oh, né? Sabedoria.
É, por conta da repressão. Não, é. Imagina um bloco afro chamado Poder Negro.
Não é?
Black Power. Não,
nos anos 70.
Nos anos 70, né? Então foi quando eles tiveram a luminosidade, né?
Sim.
De criar Ilê Aê, né? A Casa do Mundo, nome Yorubá e fortíssimo, que é hoje uma grande referência mundial.
Exatamente.
Né? Então eu tenho o maior carinho, o maior orgulho mesmo de ter essa conexão, uhum, na construção também dessa grande entidade, que é, uhum, amigo de vovô e de vários outros companheiros aí em Salvador.
Isso.
Nessa missão que é uma construção do movimento negro.
Pois é, e que missão bonita, não é? Porque vocês começam como entretenimento, uma forma de passar o final de semana, isso vai ganhando corpo, vai ganhando uma outra identidade que é fundamental. Surge o movimento negro para tirar da marginalidade dos direitos civis as pessoas que sempre brigaram por esse país, deram suor, sangue, mas não tinham os direitos reconhecidos, né?
Porque o que que acontece, né? Eu costumo dizer que eu na minha opinião, né, eu acho que os créditos para essa visibilidade, esse avanço da comunidade negra, se deve ao trabalho do movimento negro.
Sim.
Esse movimento negro sempre foi criticado, sempre foi apedrejado, apagado, né? Tanto que, para você ter uma ideia, nós estamos falando de um filme que levou 2 anos para ser feito. E nós estamos falando de meio século atrás.
Exato.
E houve um apagamento. Poucas pessoas sabem a origem, o fundamento, o que foi esse movimento, a importância dele. Uhum. Agora, com esse filme, graças ao audiovisual, graças ao trabalho, né, do movimento negro, hoje você tem alguns avanços. Você tem avanço, por exemplo, na área acadêmica, na área artística, né? Você uhum. tem aí hoje um posicionamento bem maior de visibilidade da comunidade negra dentro dos veículos de comunicação.
Isso.
Não estamos falando aqui do, né, ocupando lugares de poder. Isso daí eu acho que é notório no país todo. A gente não está nesse lugar, porque isso. não nos querem lá. Né? Uhum. Mas isso não nos impedirá de chegarmos lá. Né? Eu acredito que eu quero ver ainda esse momento, ainda nessa minha passagem aqui nesse
programa. Claro, e vai ver sim. Bom, agora vamos ouvir música então. O que é que você sugere pra gente?
Vamos lá, então. Agora é o seguinte, eu vou chamar o síndico.
Opa, Tim Maia! Tá?
Por quê? É, Tim Maia teve uma. Tim Maia fora de série, né?
Sem dúvida. E o que é que a gente ouve dele?
Primavera, essa daí não tem tempo, ela vai ficar para sempre.
É verdade.
Tim Maia, Primavera.
Tá no Conversa Brasileira, à Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje meu papo é com Dom Filó, tá com um documentário muito bacana no cinema, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Você está ouvindo Conversa Brasileira. Tim Maia no Conversa Brasileira e hoje eu estou recebendo Dom Filó, que faz parte do movimento Black Hill, movimento importantíssimo na década de 70, inclusive acabou de lançar um documentário chamado Black Hill, Black Power, lançou no dia 5, a direção é de Emílio Domingos. Então, Dom Filó, como é que é reviver aquelas emoções dos anos 70, do começo do Black Hill?
Olha, é muito incrível, né? Emocionante, porque a reação do público, né? Da audiência que vê o filme, é de emoção. As pessoas se emocionam, as pessoas choram. Eu já vi esse filme, sei lá quantas vezes, né? Por conta desse trabalho que a gente está fazendo de lançamento, mas cada um, cada plateia, cada sessão é uma reação incrível. Nós tivemos lançamento no Man, né, ali no Solar do União.
Exato.
Olha que plateia fantástica, que emocionante. Tivemos a sessão, depois um debate, as pessoas super interessadas, as pessoas se identificando, né, com os personagens, com as conversas, com aqueles momentos, né, as pessoas entendendo o que foi a discoteca depois desse movimento black, né? Muito interessante, porque cada um recebe, capta, né? Algo desse filme. Esse é o nosso legado. Isso é importante. A gente está passando uma mensagem e essa mensagem está sendo recebida.
Exatamente. Eu gostei demais do documentário. Recomendo muito para todo mundo assistir. Aliás, é tão bom que é premiado, né? Então,
sim,
se restava alguma dúvida a respeito disso, da qualidade que vocês trazem nesse documentário, agora não tem mais. Black Hill, Black Power ajuda a contar a história por outro lado. Não é o lado do poder, o lado de quem podia mandar, mas de quem se sentia, de quem vivia realmente a opressão social, cultural, porque a classe média negra, por exemplo, não tinha espaço em clubes, em lugar nenhum, né?
Não. Porque você veja como é que era a cultura da sociedade brasileira, em especial a comunidade não negra. Ela ocupava, por exemplo, os grandes salões dos clubes, né?
Sim.
Isso no Rio de Janeiro, né? Eu acredito que em Salvador também.
Não era diferente.
Não tinha diferença.
É.
Então, por exemplo, um baile das debutantes. Vamos fazer um baile das debutantes, né, dentro da comunidade negra. Aí vamos para um grande salão, vamos alugar um salão bonito, né, para que seja uma noite especial, num lugar especial, né, com pessoas especiais e tal. Isso era impossível. Mesmo sendo classe Exato. Média, tendo lá engenheiros, advogados, professores, né? Era difícil, muito difícil alugar. Era discriminação.
Exato.
Então, a opção foi, no Rio de Janeiro, criar um clube negro, que foi o Renascença Clube. Renascença que foi a minha grande base. Né?
Uhum.
Hoje eu tenho essa noção de que eu costumo falar isso nas minhas palestras, com a garotada principalmente, que é fundamental ele obter o conhecimento, o estudo, crescer, né?
Sim.
Porque ele está lá, está no livro, está nos anais, está no... O conhecimento, tá? É do colonizador. O livro é do colonizador, a história do colonizador.
É.
Né? A hora que você identifica a sua história, você cresce, você cresceu, mas não esquece de devolver para a comunidade.
Isso
eu sempre tive na minha cabeça, entendeu? Mesmo saindo, me formando, indo lá fora, conquistando, mas voltava para a comunidade para devolver para aqueles que não tinham condição de obter o conhecimento que eu obtinha lá fora.
Exatamente, isso, compartilhar naturalmente inspira as pessoas a buscarem novos caminhos, novos degraus, né? Bom, Dom Filó, tem mais música no Conversa Brasileira, então.
Vamos lá, então, agora vamos chamar Gerson King Combo.
Hey!
Gerson King Combo, né? Eu acho fantástico, Mandamentos Blacks.
Maravilhoso.
Isso é o hino da galera.
É, com toda certeza. Vamos ouvir aqui no Conversa então, Brasileira, Gerson King Combo, saudoso Gerson King Combo, em Mandamentos Black. A Tarde FM, quem ouve gosta. O Conversa Brasileira de hoje traz Dom Filó, um dos criadores do movimento Black Hill.
Brother, assuma sua mente, brother, e chega a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother. O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o soul. Não sei se estou me fazendo entender. O certo é seguir os mandamentos blacks, que são, baby, come on, brother, yeah. Dançar como dança um black, amar como amo um black, andar como ando um black, usar também, brother.
Conversa Brasileira.
Esta foi a voz marcante de Gerson King Combo no Conversa Brasileira, Mandamentos Black. Conversa Brasileira de hoje recebe Dom Filó, um dos membros fundadores do movimento Black Hill. Aliás, Black Hill, Black Power, o documentário está nos cinemas para você conferir, aprender um pouco mais sobre a nossa história. Vale a pena, hein? Dom Filó, nós estamos falando do movimento Black Hill, mas não trouxemos um pouco da dinâmica, como é que acontecia a coisa, né? Para que as pessoas saíssem de lá com autoestima elevada. Eu sei que tinham mensagens, tinham frases de efeito e que uma dessas vozes era a sua.
Sim, porque nós tínhamos o baile, né? Uhum. Por exemplo. Então tínhamos o baile, o DJ, colocando as músicas, o público lá dançando, uhum. né? Mas tinha aquele momento que você tinha que parar e mandar aquela mensagem, né? Então, e até mesmo durante as músicas, você encontrava ali um espaço e Sim. colocava frases de efeito. Mas frases de efeito que deram grande resultado. Imagina. Por exemplo, era estudar é evoluir. Estudar é evoluir, né? É, eu estudo e você, sabe? Coisas assim, aquilo drops,
claro.
Ia colocando e entrando na cabeça da galera.
Sim.
Tá? E foi assim que a gente conseguiu formar uma identidade, conseguimos formar uma galera consciente da
Massa.
Sua negritude, orgulhosa da sua negritude, né?
Perfeito.
E com isso se politizar. Não vou
claro.
Dizer a você que 100% se politizaram,
é.
Né? Ficaram só ali na festa,
Sim.
mas uma grande parte se politizou. E essa grande parte deu origem a um grande trabalho que
Sim.
é hoje que nós temos aí,
uhum.
né? Nos âmbitos intelectual, político, né?
Uhum.
É, enfim, e até empresarial.
É, e essa atitude positiva chamou a atenção da ditadura que lhe pegou pelo pé, né, Dom Filó?
É, tentaram, né? Eu ainda estou por aqui. Mas poderia ter sido um outro sinal.
É verdade.
Nós fomos. É, porque nós fomos monitorados, todos os bailes,
uhum.
né? Todos os líderes, todos aqueles que eram donos de equipe foram monitorados, né? Eles, o sistema, né? A ditadura tinha assim muita preocupação em saber o que, que a gente queria. A unir, juntar 1 milhão de jovens semanalmente em vários bairros. É um negócio muito grande, imagina. A mídia retratando, e aí a coisa complicou. É, alguns de nós foram acionados, né, chamados para depoimento, Polícia Federal. Eu já fui diferente, me deram um gancho, literalmente, né, e me levaram para depoimento, mas de uma outra forma. Me jogaram dentro de um tamborão, eu fui parar num lugar e lá eu fui pressionado, né? Eles imaginavam que eu tinha por trás de mim uma estrutura de dominação, né? de política, de esquerda, comunista, nada comunista, a gente não era nem direita nem esquerda, nós éramos negros, precisávamos crescer, sair dessa bolha, né? E foi assim que a gente fez, graças a Deus nós avançamos, né? Mas sabíamos que em algum momento a coisa ia mudar, né?
É, que barra, hein, do Filó. Bom, vamos ouvir música aqui no Conversa Brasileira, então.
Vamos lá, de banda Black Rio, vamos de Mr. Funk Samba.
Aí é swing do bom. Tá no Conversa Brasileira, a Tarde FM, que ouve e gosta. Banda Black Rio, Mr. Funk Samba. Meu papo hoje é com Dom Filó, um dos criadores do movimento Black Rio. We'll be right back.
Tarde FM.
Dom Filó está comigo no Papo Descontraído, numa conversa brasileira. Ele que é um dos fundadores do movimento Black Hill, movimento importantíssimo. Você pode aprender sobre esse momento fundamental na história brasileira contemporânea pelo documentário Black Hill, Black Power. Está no cinema e você pode conferir para aprender um pouco mais sobre a nossa história. Dom Filó, para finalizar o nosso papo, a banda Black Hill terminou sendo, então, desse movimento, a cereja do bolo, né?
Sim, sim, sim. Ela surge de uma maneira bem, bem inteligente da nossa parte. Porque é interessante dizer que, num determinado momento, nós entramos no mercado fonográfico, naquela época que eram os LPs, né? Então, nós fizemos também uma compilação só das músicas que eram sucesso dentro dos bailes, que muita gente nem conhecia, só quem era os Blacks mesmo. Só que explodiu quando lançamos. Explodiu, literalmente explodiu. Você tem uma ideia, o nosso LP, Soul Grand Prix, ela vendeu muito mais do que o Roberto Carlos durante algumas semanas. É, o top 10 é um negócio muito sério. Aí isso fez com que o mercado, opa, que é isso aí? Quem são isso? Quem são esses caras? Opa, é a equipe de som? Ah, não, peraí, vou botar. Aí a gravadora concorrente já foi atrás de uma outra equipe, a Black Power, a Cashbox, a Furacão 2000, né? E por aí vai. Nós fomos convidados para ir para o Warner Bros. Eu fui convidado como produtor da Warner, da AA Discos, da época, né? E aí, o nosso primeiro, segundo LP, né? Que o primeiro foi sucesso, o segundo já foi por essa gravadora. Nesse momento, aí eu faço a proposta: olha, vamos pegar essa faixa aqui de uma banda alemã chamada Passport, tem essa música aqui, Juju Man, vamos gravar ela com músicos brasileiros, mas com uma levada bem, bem Brasil, né? Curica, uma batera bem, bem samba, etc. E foi assim. Aí lá estiveram os músicos gravando, né? A base era do grupo Azimuth. Oh. Né? O Metais, um Barrozinho, Oberdan Magalhães, caramba, que foi o grande líder da banda. Isso daí a gente botou lá, pequenininho o nome dos músicos e tal, e escrito lá, banda Hot Stuff Band, em inglês.
Sim, sim,
aquilo
sim.
Aquilo foi um sucesso, todo mundo dançou, ninguém imaginava que aquilo era brasileiro. Aí acendeu a luzinha para a criação da banda Black Hill.
Que massa.
Só que a gente deu um nó. Sim. Deu um nó na mídia, deu um nó em todo mundo. Uhum. Porque imaginava que a gente ia fazer só músicas gringas.
Claro, né? Claro.
Músicas. Não, usamos de Aurim Barroso, Edu Lobo, Na Marcha do Sapateiro. Se você olhar a seleção da banda Black Hill, é tudo autoral. E é fantástico.
Fantástica mesmo. Olha, um assunto vai puxando o outro, é cada história fantástica, maravilhosa. Que movimento, viu? Que
muito.
História fantástica. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, Dom Filó. Eu quero te agradecer pelo papo aqui no Conversa Brasileira. Foi tão enriquecedor. Todo mundo aprendeu muito, né? E quem não pôde ouvir, pode conferir no Spotify, que eu vou colocar lá no Spotify, a equipe aqui vai colocar, para que todo mundo possa ter acesso a esse nosso papo. Então, eu quero te agradecer demais, não só por ter topado fazer o Conversa Brasileira, para bater esse papo e tudo, mas também pela dedicação ao movimento Black Hill, aos direitos civis do povo negro desse Brasil, especialmente o carioca. Então, só tenho mesmo que agradecer pela sua vida e pela sua vinda aqui também nesse Papo Descontraído, nesta Conversa Brasileira.
Eu fico muito feliz que, nesse momento, embora com atraso, né, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, possa tomar conhecimento desse movimento que
perfeito.
Foi, como você bem já frisou, né, o movimento contemporâneo mais importante que já aconteceu nesse país.
Exato.
Principalmente pela via da comunidade.
Isso.
Isso para nós é fundamental. E a gente está usando a força da cultura com um grande caminho a ser seguido, né?
Exato.
Área essa que nós somos os melhores.
É, com toda a certeza do mundo. Dom Filó, tudo de bom na sua vida, seja feliz sempre.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e conclamo a todos que possam ir até as salas de cinema, ver esse filme, que será que vocês vão gostar, é emocionante. É um filme muito importante para não só para a comunidade negra, mas toda a sociedade brasileira, né? Nessa luta antirracista, nessa luta de reconhecimento, que nós temos que viver como iguais, né?
Exato.
Chega de desigualdade.
Exato.
Então, acho que esse é o momento. Eu fico muito feliz, muito obrigado, Vitor, por essa oportunidade.
Eu que agradeço, Dom Filó. Muito obrigado de verdade, de coração. Gente, o nome do documentário é Black Hill, Black Power. Eu já assisti umas 4 vezes e toda vez tem sempre alguma coisa a mais para ver, para aprender. Então, eu convido a todo mundo para ir à sala de cinema, conferir Black Hill, Black Power, porque é realmente fantástico. É a nossa história recente sendo contada por quem viveu. Conversa Brasileira vai ficando por aqui para voltar no próximo domingo às 9 da noite com convidado ou convidada que conta tudo e um pouquinho mais. Já já tem Love Songs. À Tarde FM, quem ouve gosta.
Você ouviu Conversa Brasileira.